Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se no templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouviu então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor.
Direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Com veste esplendente de ouro de Ofir.
À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
Escutai, minha filha, olhai o visto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso senhor.
Vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real.
A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias do que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor.
Maria é elevada aos céus, alegrem-se os coros dos anjos.
Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou:
Bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu.
Então Maria disse:
A minha alma canta, como é grande o Senhor. Espírito exulta em Deus, meu Salvador. O que ele olhou, a humildade de sua serva, doravante as gerações me chamarão. Suas promessas de amor. A minha alma canta, como é grande o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.
Os famintos e as mãos dos ricos.
Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa.
Palavra da salvação.
Nesse mês vocacional, mês que estamos vivendo já, terceiro final de semana, mês que nós somos assim convocados a contemplar a nossa vida, contemplar nosso projeto, é o tempo que nós deveríamos olhar para nós mesmos, para o que temos feito com o que nós chamamos de vocação, que não se reduz simplesmente ao que muita gente entende como profissão, mas é um modo da gente ser no mundo. Agosto não é, como muita gente pensa, o mês do desgosto. Agosto é o mês da gente poder viver com gosto, ou, se quisermos, retomar o gosto que, porventura, as amarguras da vida nos faz perder. Tempo de vocação, tempo de mês vocacional, é uma oportunidade que a gente tem para ouvir novamente o Senhor que nos chama. Vocare, no latim, significa chamar. Deus nos chama, nos convoca, nos chama à vida. É a primeira vocação que recebemos, mas também nos chama a seguir Jesus, a vocação cristã. É preciso a gente se reencantar com Jesus, sobretudo neste tempo do ano da fé, já promulgado no ano passado, ainda pelo Papa Bento XVI, e que continua. Sermos encantados pela pessoa de Jesus. Não basta apenas admirarmos Jesus, achar que ele é uma boa pessoa, que tem palavras bonitas e pronto. É preciso aprofundar no seguimento, no discipulado, para que a nossa vida seja uma continuidade, um desdobramento da sua ação salvífica no mundo. Mas é também o mês da gente recordar aquele ministério, ou seja, serviço que na igreja Deus confia a cada um de nós. O cristão, ele não é aquele que simplesmente vive no mundo, mas é aquele que se reúne para celebrar a vida, para ouvir a palavra, para ser alimentado pelo pão eucarístico. O cristão, na comunidade cristã, não é alguém que não tem nada para se fazer. Não existe um cristão à toa no mundo, ou pelo menos não deveria existir. Deus nos confia um trabalho, um serviço na comunidade de fé. Dos mais simples, aqueles que exigem assim, um pouco mais de responsabilidade, mas Deus exige, ou melhor, Deus ainda quer que nós também coloquemos os nossos dons a serviço da comunidade. Quando colocamos os dons a serviço da comunidade, damos o nome de ministério. Somos servidores, servidoras. Nesse terceiro domingo, em que então, olhando um pouquinho para essa vocação bonita, tão bonita quanto as outras que nós já refletimos, no primeiro domingo, os ministros ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, no domingo passado, a vocação para a vida familiar, sobretudo recordando o Dia dos Pais, mas também o ministério, né? Ou seja, o dom de ser mãe, a vida em família. Encerramos a Semana Nacional da Família também, neste final de semana. E hoje, então, vendo um pouquinho a vida religiosa consagrada. Como foi citado, nós temos a oportunidade, na nossa cidade, ter duas famílias religiosas. As irmãs oblatas, que estão conosco participando nessa liturgia, e as irmãs carmelitas, que nós conhecemos bem também o trabalho. A vida consagrada, a vida religiosa, seja na sua versão mais ativa, ou seja, aquela em que as pessoas se colocam como nós mesmos, nos trabalhos, nas ajudas às comunidades, ou também na sua versão mais contemplativa, nos diversos monastérios, conventos, ela é um dom de Deus para a igreja porque nos ajuda a compreender melhor o jeito de Deus ser, sobretudo a partir das três palavras que mais do que palavras, são valores, que não só aqueles que são chamados à vida religiosa devem viver, mas todos nós. Cada vocação na igreja é para outros um sinal daquilo que a gente deve viver. Por exemplo, o ministro ordenado, ele, pela sua vivência, deve ajudar a todo cristão a entender que ele é sacerdote, profeta e pastor. Todos cristãos devem ser sacerdotes, profetas e pastores, porque fomos assim configurados a Jesus Cristo. Também a vocação de pai e de mãe, porque nos ajuda a entender que todo cristão, mesmo quem não é casado, casada, mesmo quem não tem filhos, deve exercer aquilo que o Papa Francisco dizia, a paternidade, a maternidade. A maternidade que nos permite sentir com o outro. O Papa falava disso recentemente, precisamos ter, a igreja deve aprender no trabalho pastoral a sentir a partir da sua maternidade nas entranhas que tem misericordiosamente as dores e os sofrimentos. E a paternidade que gera, que faz a vida florescer. Então, também a vida familiar nos ajuda a entender que todos nós somos convidados também a sermos mulheres e homens que geram vida, vida em abundância. E a vida religiosa, a vocação religiosa nos ajuda a compreender que nós nascemos para termos uma existência pobre, uma existência simples. Não precisamos de tanto para viver. Deus nos convida a sairmos dos nossos privilégios. Deus nos convida a não termos tantas preocupações consumistas. Por isso, então, a questão da pobreza. Também, através da obediência, ou seja, da escuta. Obedecer significa colocar-se sob os ouvidos do outro, sob a palavra do outro. Maria é obediente porque deixa que a palavra penetre o seu coração. Uma pessoa obediente não é aquela que cumpre normas automaticamente. Uma pessoa obediente é que permite que a palavra do outro tenha espaço no seu coração. A obediência é justamente isso. E a castidade, que significa o cuidado com a nossa vida, com o nosso ser, porque nós não somos objetos, nós somos simplesmente fabricadores de prazer ou consumidores de prazer a todo custo, de qualquer modo. Portanto, devemos também aprender com a vida religiosa esses três grandes valores da pobreza, da obediência e da castidade. E aí, talvez, nesse sentido, meus queridos irmãos e irmãs, Maria se torna um grande modelo. Modelo de vocacionada, plenamente vocacionada, porque se faz como Jesus, uma servidora. Ela também é, de certo modo, sacerdotisa. Ela também é, de certo modo, pastora, cuidadora. Ela também é, de certo modo, profética. É mãe, e nós sabemos muito bem, não só de Jesus, mas é de toda a igreja, somos filhos e filhas também. E ela desenvolve na igreja a sua maternidade. E é, acima de tudo, uma mulher que vive esses valores da pobreza, da obediência e da castidade. Celebrando hoje, então, essa festa, esta solenidade da Assunção de Maria, nós, então, meus queridos irmãos e irmãs, celebramos também a nossa vida. Celebrar a Assunção de Maria, celebrar a chegada de Maria aos céus, é festa, momento de alegria. Na Assunção, com certeza, ela recebe do Pai. Vinde, minha amada querida. A palavra Maria significa isso, a bem-amada de Deus. Bem-aventurada porque acreditou. Então, seja feliz agora ao meu lado. Por isso que nessa data, são muitos os títulos celebrados. Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Assunção, a referência maior a esta festa litúrgica, Nossa Senhora da Lapa e tantas outras formas que o nosso povo tem de dizer assim, como é bom saber que Maria
ela agora vive na glória do Pai. Plenamente. Isso que significa dizer que Maria foi assunta ao céu, ou seja, foi acolhida por Deus de corpo e alma. Não é uma questão simplesmente física ou biológica. Aqui se trata de um conceito teológico muito mais amplo para dizer o seguinte: nada em Maria se perdeu, tudo em Maria foi acolhido pelo Pai, nada de Maria ficou para fora, tudo foi acolhido e tudo está no céu. Então, meus irmãos e irmãs, assim como Maria foi concebida sem a mancha do pecado, ela é acolhida também na sua totalidade. E não só a totalidade do seu ser, mas da sua existência, daquilo que ela viveu, das suas palavras, do seu exemplo, do seu cuidado. Nós estamos dizendo da vida de Maria, não só do seu ser plenamente, mas totalmente a sua vida foi acolhida por Deus. É a confirmação da parte do Pai que este é o caminho, que o caminho de Maria é o caminho de todo e qualquer discípulo. E é nesse sentido que essa festa ganha para nós uma significação. A festa de Maria, a acolhida de Maria, nos faz também assim esperançosos, porque aquilo que hoje, na nossa fé, celebramos em Maria, há também, se nós percorremos o caminho de Maria, ser conosco um dia. A alegria de Maria será também a nossa alegria. De tal modo que podemos dizer que a festa da Assunção é consolo para nós, consolo para o nosso povo, consolo para as pessoas, sobretudo os mais pequeninos, os empobrecidos, os sofridos. Que vem Maria, alguém que intercede junto a Jesus por eles. É consolo. Na nossa caminhada, a festa da Assunção é como se fosse para nós, então, a oportunidade que temos de falar assim: puxa vida, que bom, estamos no caminho certo. Ou, se eu não estou no caminho certo, esse é o caminho de Maria, para se chegar à glória do Pai. É sinal de esperança, porque Deus não deixa desassistidos os seus. É nesse contexto que se inserem as leituras que nós ouvimos do Apocalipse, uma espécie assim de metáfora, um desenho tão bonito. O Apocalipse não vem para colocar medo em nós, como muitas vezes a gente pensa. O Apocalipse é o livro da esperança. No tempo de tribulação, no tempo de perseguição, o autor escreve às comunidades cristãs para trazer esperança. E esta imagem do dragão, que está prestes a devorar o filho recém-nascido da mulher, mas não consegue, significa justamente isso, que o poder do mal, a força do mal, o poder que muitas vezes se instaura em nosso meio, seja ele religioso, seja ele econômico, seja ele político, tem data para terminar. Por mais que seja forte, por mais que seja grande, esse poder não é maior do que a força de Deus, que cuida dos frágeis, que cuida dos indefesos, que cuida dos desvalidos. Assim como também nós ouvimos no Evangelho: a minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a minha fragilidade, para a minha pequenez. Maria tem os olhos de Deus voltados para si, não porque fosse uma bela mulher, uma bela rainha. Maria não era de uma estirpe real, não participava de uma família tão assim, vamos dizer, importante no seu tempo, mas Deus a escolhe pela sua fragilidade, fragilidade de jovem, é uma mulher jovem, fragilidade de pobre, é uma mulher pobre, e nessa fragilidade Deus faz a sua maravilha, Jesus Cristo. E essa força de Deus em Maria é também a força de Deus para cada um de nós. Bonito este hino do Magnífica que nós conhecemos bem. Derrubou os poderosos de seus tronos. Olha, meus irmãos, sonhamos com um dia que os poderosos serão derrubados de seus tronos, com certeza. Só que a gente de vez em quando tem que tentar puxar a cadeira deles, porque eles não vão cair assim. Por isso que é importante a nossa mobilização, a nossa organização, para que esses que se acham poderosos demais experimentem o que é o chão. Porque por conta deles nunca vão pisar no chão batido, no chão machucado e ferido da nossa vida, da Mãe Terra. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Ou seja, reconheceu a força dos pequeninos que sempre trazem em si a esperança da vida. Dispersou os soberbos, os ensoberbados, aqueles que se acham mais importantes, aqueles que têm a ideia de que são os mais privilegiados e por isso todos os direitos devem ser só para eles. O Senhor dispersa essas pessoas. Dispersou também os ricos de mãos vazias. É uma imagem bonita, né? A gente pensar que aqueles que são tão ricos saiam de mãos vazias. Como pode? Mas saciou de bens os famintos, faminto de comida, faminto de sonho, faminto de esperança, faminto de alegria. O Senhor sacia a nossa fome, nossa sede, conforme havia prometido a Abraão e a sua descendência para sempre. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que essa festa da Assunção de Maria nos ajude a continuar nossa caminhada em meio ao nosso povo. Hoje, em muitos lugares do Brasil, o povo faz festa, o povo faz romaria. Se a gente entra nesses ônibus, às vezes nem tão seguros, se a gente vai a esses santuários, nem tão luxuosos, muitas vezes ainda tão precários para acolher o nosso povo, se a gente contempla as pessoas que hoje fazem festa a Maria, estão as pessoas mais simples. Porque os simples reconhecem em Maria a sua simplicidade. E Maria reconhece no simples a sua fidelidade. Não fiquemos fora dessa grande romaria que Maria também faz parte. Romaria que começa com esse chamado à vida, mas que termina com certeza nos braços, no abraço do Pai, do bom pastor. Ninguém está excluído de ser abraçado pelo Pai. Ninguém nesse mundo está excluído de ser abraçado pelo Pai. O abraço é para todos, a glória dele é para todas as pessoas, para ser partilhado com todo mundo. Então sigamos esse caminho bonito de Maria, respondendo sempre sim à nossa vocação, procurando viver uma existência a partir da nossa vida, daquilo que a palavra de Deus nos convida a viver. De tal modo que aquilo que hoje celebramos para Maria, ou com Maria, seja também a nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.